Olá, eu sou o professor Gustavo Batista.
E eu, professor Gustavo Ferreira.
E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto.
O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias.
Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 197. E hoje a gente vai falar de processamento óptico, modelo linear de mistura espectral e detecção de mudanças. Lembrando que a gente está nivelando a conversa para o nosso evento dos dias 30 e 31 agora de outubro e 1º de novembro, quando nós formos trabalhar com detecção de degradação, monitoramento de degradação na Amazônia. Certo, Gustavão? Como é que está você?
Fala aí, professor. Tudo certo? Estou de volta, né? A rotina aqui, muito feliz, e o assunto de hoje é muito bacana para a gente costuma gostar, a gente assim, nós dois, né, gosta bastante dessa parte um pouco mais técnica, né, dos modelos, como funciona a coisa, o que tá acontecendo ali por baixo dos panos, e ver isso aplicado, né, ao monitoramento é o melhor dos mundos, porque aí a gente sai um pouquinho desse mundo das ideias, né, e vai para a aplicação e vê que o negócio de fato funciona. Eu acho que isso é muito bacana, de você entender ali o passo a passo, que seja, né, a descrição matemática, lógico-matemática do algoritmo, e depois você vê aquilo aplicado e vê que aquilo faz sentido, né, talvez até mesmo com um dado secundário, ou com uma ida a campo, enfim, de você ver que aquilo que aparentemente tinha alguma nebulosidade ali, né, em termos de compreensão e tal, que parecia um pouco difícil de aplicar, quando você consegue aplicar e consegue extrair um resultado, aquele resultado condiz com a realidade, né? Então hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre isso daí, voltado para o monitoramento da degradação em domínio amazônico.
Maravilha. Quando a gente pensa em modelo linear de mistura espectral, já é uma ruptura bastante interessante, né? Porque a gente já pensa a mistura espectral, ou seja, a gente parte do pressuposto que os pixels não são necessariamente puros, que eles são formados por diversos end members ali dentro, e que a gente vai fazer um processo de decomposição baseado numa lógica linear. Existem lógicas não lineares, são mais complexas, mas a ideia é que você teria para cada um dos elementos, para cada um dos end members, você teria aí uma possibilidade de usar uma função específica, uma função linear ou mesmo não linear para decompor. O modelo linear de mistura espectral é mais simples. Ele parte do pressuposto que você tem ali num pixel, né, quanto maior a dimensão desse pixel, maior tende a ser a mistura espectral. E quando a gente começa a pensar em sistemas sensores com alta resolução espacial, ou seja, pixels menores, com mais alto grau de detalhamento, a gente tem uma possibilidade de ter pixels mais puros. E isso é bastante interessante porque a gente parte do pressuposto dessa composição, né? Do que seria um pixel mistura, né? Ou um pixel puro. Então, a gente tem aí um modelo bastante interessante que tem alguns ajustes, algoritmos por trás, né? A gente utiliza normalmente o SNAP. O SNAP apresenta três modelos, assim como o TerraView e o Terra Amazon também, né? Pensando em interface gráfica, a gente pode fazer também por programação, mas normalmente são ajustes por mínimos quadrados, com restrições, ponderados, ou mesmo quando você faz uma combinação de uma transformação por componentes principais e mínimos quadrados. Mas a gente vai detalhar isso um pouquinho mais à frente. O importante é a gente entender que o modelo visa entender quantos por cento do pixel é formado, por exemplo, por água, sombra, vegetação, solo. Já que a gente está falando de um contexto amazônico, a gente vai trabalhar numa área de degradação, né, que parte de uma supressão de vegetação e uma conversão de uso. A gente vai falar disso também em detecção de mudanças. Mas a ideia é a gente saber quanto a gente tem de cada uma dessas frações, ou seja, quantos por cento do pixel é formado por cada um dos end members, né, Gustavo?
Sim, e é importante isso que... aliás, é importante falar que isso é com base nos end members, né? Então, se você passa uma referência ruim, essa decomposição vai ser feita com base nessa referência, né? Não é assim ao léu que o algoritmo vai fazer. Então, você tem que passar uma referência coesa, né, com aquele alvo que você está querendo decompor.
Exato. Uma coisa legal, inclusive, que a gente fez, porque nós fizemos um estudo para verificar a diferença dos dados da Planet, né, com 8 bandas e com 4 bandas, no simpósio brasileiro, nós fizemos a escolha de pixels puros a partir de um algoritmo, o Pixel Purity Index, e aí a gente separa quais são os pixels que têm mais vezes estado nas extremidades do simplex, ou seja, quanto mais vezes um pixel foi considerado como puro nessa análise. Então, existe esse ponto que você tocou, eu acho que é fundamental, porque a escolha de uma referência ruim arruína todo o seu modelo.
Sim.
Me lembro, a gente já viu isso acontecer por mais de uma vez, o indivíduo pegar uma referência que não é de um alvo puro. Então, ele pega ali, por exemplo, uma vegetação, que ele parte do pressuposto que é vegetação, mas, de repente, ela é uma vegetação de gramínea, que tem uma resposta de solo, e o espectro acaba sendo um espectro misturado. E isso traz uma referência equivocada, né?
Exato. E tem e assim, o funcionamento do algoritmo, ele é até é bem simples, claro, estou falando do linear, né? Que é a resolução de um sistema linear, igual aquele sistema que a gente fazia no ensino médio e tal, só que com essa questão de minimização, né? Matematicamente é um problema de minimização. Então você faz essa minimização por mínimos quadrados e resolve um sistema linear onde o meu vetor, né, de entrada, o meu input, vai ser o pixel que eu estou tentando investigar, e a minha matriz de coeficientes vai ser calculada com base nos meus end members. Então, por isso que é muito importante a gente selecionar end members puros, né, o mais puro possível dentro da sua cena ali, para a gente conseguir um resultado que seja assim, factível, né, para a interpretação. E até mesmo, é claro, que isso envolve também o conhecimento do analista da área. Né? O algoritmo não vai fazer as coisas sozinho. Né? Então você tem que entender qual a área que você está trabalhando. Até para a gente conseguir diferenciar essas nuances, por exemplo, de tipos de vegetação, áreas de transição. Área de transição, não só dentro dessa lógica aqui de minimização, mas também de classificação, são os grandes gargalos, assim, né? Que a gente. É uma transição, você não sabe o que é o quê. Né? Uhum. Ali ele vai te dar uma, no caso da decomposição, ele vai te dar uma estimativa, ó, aqui tem 50% disso, 30% disso e 20% daquilo. Mas é claro que isso é sempre com base no que você passou. Então, se a gente imaginar aqui uma cena. Vai ter que solo, água, vegetação e, não sei, talvez uma área urbana, que seja uma queimada, né, uma outra classe. E você só passa 3 end members, né, você passa água, vegetação e solo, ele vai calcular com base nesses 3. Se tiver mais outras classes, né, ele não vai diferenciar isso. Porque ele só trabalha com aquilo que você passa. Né? É bem parecido com a lógica da classificação supervisionada. Você tem que mostrar para ele as referências. Então, isso pressupõe o conhecimento da área ali de estudo, né? do domínio que você está tentando estudar ali em termos de tipo de vegetação, de solo, enfim. E isso também isso é legal porque acaba conectando, né, todas as nossas áreas de estudo dentro das geotecnologias.
E não necessariamente você precisa ter um conhecimento prévio da área, você pode fazer uma clusterização também para ter, né, uma noção de como a sua imagem se organiza para você depois definir. Mas, claro, é necessário você compreender o que você tem ali e até mesmo o que você precisa, o que você quer separar. E aí entra um ponto que eu, durante muito tempo, eu fiquei numa birra com o pessoal que desenvolvia o Terra Class, porque, aliás, o Terra View, né? Porque havia uma estruturação. Se a gente for pensar em termos de software livre, dentro do INPE, a gente teve a chegada dessa lógica de modelo linear de mistura espectral com o Yoshio Shimabukuro. Ele fez o doutorado dele nessa área e ele traz essa compreensão da decomposição linear, né, para modelo linear de mistura espectral. E depois, inclusive, ele escreveu um livro sobre modelo linear de mistura espectral com o Flávio Ponzoni. Muito legal o livro, saiu pela Oficina de Texto, é um livrinho que eu recomendo a todos que deem uma olhada, é uma referência muito legal. E o Spring, então, tinha um modelo linear de mistura, tem um modelo linear de mistura espectral, só que hoje o Spring não é mais o foco de desenvolvimento dentro do INPE, tanto que eles não têm previsão mais de novas versões. Mas ele rodava bonitinho, seguindo todas as premissas e todas as restrições que o modelo pressupõe. E aí, quando veio o TerraView e o Terra Amazon também, né? Porque eles utilizam essa lógica para a metodologia PRODES, e aí as premissas não eram cumpridas. E eu ficava aborrecido com isso, porque quando você entrava, você tinha que ter, no caso do TerraView, você tinha que ter um número de end members igual ao número de bandas, e era restrito a 3. E aí, se você for pensar na estruturação das premissas, a primeira premissa é não é necessário utilizar todas as bandas disponíveis. Então, se você tem um conjunto com 11 bandas, com 200 bandas, você só vai usar aquilo que você achar que é necessário, né? Em sistemas hiperespectrais, você pode utilizar e você vai usar normalmente feições e as bandas que estão próximas ali, você não vai usar tudo. E a outra premissa, e essa sim ela era burlada no software, até a última versão, depois eles corrigiram isso, eu acho que de tanta gente perturbar, mas era o seguinte: o número de espectros de referência, ou os end members, de pixels puros, será sempre menor que o número de bandas espectrais. Então, se você quer fazer uma análise de 3 end members, você precisa ter 4 bandas. Se você quer ampliar isso, você tem que ampliar o número de bandas, porque você vai ter que ter sempre os end members com um número menor que o de bandas. E existem duas restrições. O valor das proporções devem ser não negativos. Então, eles variam de 0 a 1, que é o que você tem ali em termos de variação percentual. E o somatório das proporções deve ser igual a 1, ou seja, todas as estruturas e mais o erro, né, dessa decomposição no seu somatório dá um valor igual a 1, porque é justamente o percentual de cada fração na composição desse pixel. E aí a gente entra na questão dos métodos, né? Mínimos quadrados com restrição. É o método mais simples e rápido, e ele é aplicável quando o número de componentes é igual a 3 e 4 bandas, e a restrição 2 pode ou não ser aplicada. Restrição 2 é aquela questão do somatório ser igual a 1. Né? Mínimos quadrados sem restrições, que é o método mais geral, ele busca uma solução iterativa e ele vai procurar atender as duas restrições. Opcionalmente, a segunda restrição, que é o somatório igual a 1, pode não ser aplicada, tornando nesse caso muito semelhante ao método seguinte, que é a combinação entre componentes principais e mínimos quadrados. Esse método ele diminui o número de equações no sistema linear, como você bem salientou, aplicando uma transformação de componentes principais, seguido de um método de estimação por mínimos quadrados. Ele tem uma vantagem de rapidez computacional quando o número de componentes difere de 3. No entanto, a restrição 2, que é o somatório igual a 1, não pode ser aplicada. A gente tem resultados muito interessantes, principalmente quando você trabalha com o método sem restrição. Aliás, você me mandou recentemente, semana passada, logo que você voltou da sua lua de mel, você me mandou o resultado do código escrito todo, do início, né, até o fim, sob modelo linear, e o resultado que você obteve foi idêntico, são os mesmos dados, mas é idêntico aos mínimos quadrados ponderados, ou seja, sem restrição, que para mim é o melhor resultado que a gente encontra, mais até do que o com restrições, e para mim o pior é a combinação entre análise de componentes principais e mínimos quadrados.
Sim, e aí, é o mais simples é sempre, o mais melhor, né? O mais desejável aí. É, eu implementei essa lógica também. A única coisa que eu fiz, assim, por enquanto, né, foi de realocar os valores que eram negativos. Então, porque na resolução do sistema, ele traz alguns valores negativos, né? E aí eu coloquei, cara, é o mesmo, tava na mesma resposta dos valores zero, né? Aí eu botei, ó, se for negativo, reclassifica esse cara e deixa ele como zero. Aí, porque aí ele já atende, quando eu faço esse tipo de reclassificação, que está presente em todos os outros softwares também, ele já atende a outra premissa, que é do somatório das abundâncias, né? Dá um,
e ele não apresentar valores negativos. Isso, porque essa restrição, ela nunca é rompida, ou seja, ela tem que variar de 0 a 1 mesmo, a estrutura. E é interessante, porque se você for pensar bem, hoje, com os dados já pré-processados, por exemplo, coleção 2, nível 2 do Landsat, você tem uma variação que começa em valores negativos e que extrapola o valor 1. Então, é interessante, a gente vai sempre encontrar os NORA numbers, os números negativos, e a gente precisa reclassificar isso, né, por uma... Os softwares fazem isso de forma escamoteada. A gente, né, faz isso de forma explícita, né?
Isso. E tem, e essa questão tende a crescer quando você usa um conjunto muito grande, né, de dados. Por exemplo, você pega uma imagem Planet que tem milhões e milhões de pixels, né? Então, algum ali ou vai estar faltando em alguma banda. Isso é comum, perfeitamente normal, né? E aí ele entra na conta também. E aí quando entra na conta, quando vai sair lá do outro lado, na resolução do sistema, acaba saindo o valor negativo e tal. Isso não quer dizer que está errado. Tanto que, o que eu fiz? Para fazer essa comparação, que eu até mandei a imagem para você, eu fiz com o Snap, né, com interface gráfica, aí gerei o resultado, salvei o resultado, fiz com o meu algoritmo aqui, que eu criei, e aí depois eu fiz uma análise dos dois resultados, né?
Detecção de mudança.
Como se fosse uma detecção de mudança. Eu fiz assim, primeiro eu fiz similaridade entre histogramas, depois correlação, e aí depois a gente faz essa diferença, né, para fazer a parte de detecção de mudança. E casou bonitinho. Então, existem várias maneiras de se chegar ao mesmo caminho, né, em programação. Então, a gente vai implementando aquela que é mais simples, e aí depois, conforme vai ficando mais robusto, a gente vai deixando mais elegante também a solução.
Exato. E a outra parte que a gente precisa falar nesse episódio de hoje, lembrando que a gente está fazendo aí episódios de 30 minutos, o que tem dado um resultado interessante, né? Vamos ver se depois da série para esse evento, se a gente vai manter ou se a gente vai voltar ao que era, a gente define isso depois. A vantagem é essa, né? A gente está caminhando aí para o episódio 200 e a gente pretende fazer uma coisa diferente, enfim. Então, vamos ver como é que o negócio vai funcionar. A outra parte, então, é detecção de mudanças. E aí eu vou pegar uma definição, que é uma definição de SIND, de 1989, que diz que detecção de mudanças é um processo de identificação de diferenças, que são as mudanças, no estado de um determinado objeto ou fenômeno, o qual é observado em diferentes épocas. Eu me lembro quando eu fiz o primeiro evento, em 2020, sobre detecção de mudanças por desmatamento na Amazônia, que foi a primeira vez que eu esbarrei com os haters. Tive 36 mensagens de ódio, até robô me xingando apareceu no Facebook.
Eu lembro dessa aí. Eu ia falar isso, foi no Facebook, né?
Foi no Facebook. Tanto que eu nem leio mais mensagens no Messenger do Facebook, porque ali é um território bastante nebuloso, Né? E, como eu estava falando, desmatamento, Amazônia, né, no, na gestão passada, né, no governo passado, isso era motivo para ser bombardeado. E detecção de mudanças, se você pegar, é uma coisa muito comum que a gente vê em redes sociais. Olha como eu era 10 anos atrás e como eu sou hoje. Se você pegar uma foto sua de 10 anos atrás, na mesma posição da foto atual, e conseguir fazer um registro entre elas para que os pixels sejam coincidentes, você vai ver o que mudou em você de forma elegante, usando uma técnica de detecção de mudanças, que é o que a gente faz. A gente quer ver como é. E, na época, eu fiz isso, eu fui mostrar o desmatamento na região de Porto Velho e Ariquemes, fiz ali aquela região ali, usando o Landsat 5, né, uma imagem de 1984, e depois uma imagem de 2020, que era o ano já do evento, usando o Landsat 8, se não me falha a memória, e fiz registro imagem em imagem e fiz a separação. Então, não tem nada de excepcional em termos de detecção de mudança, mas a gente precisa entender que existem diferenças entre taxas de mudanças, elas podem ser drásticas ou abruptas, isso acontece quando você tem desmatamento por corte raso, quando você tem fogo, né? Isso acontece, a mudança ocorre de forma rápida, ou ela é sutil e gradual, quando você tem, por exemplo, um acúmulo de biomassa, um corte seletivo de madeira que vai ali, né, reduzindo a densidade de biomassa aos poucos, isso gradativamente vai mudando. E aí a gente tem duas diferenças em termos de detecção. A gente tem a conversão e a modificação. A conversão é quando você tem uma mudança no tipo de cobertura. Então, por exemplo, era floresta, passou a ser pasto. Isso é uma conversão de cobertura. A modificação é quando você altera a cobertura sem modificar a sua classificação. Então, por exemplo, era soja e agora é milho, agora é sorgo, mas é tudo agricultura. Então, você teve uma modificação da cobertura, mas a classe de cobertura continua a mesma, ou seja, agricultura. Então, as variações mais brutais que a gente verifica em processos de degradação, né, como, por exemplo, um garimpo ilegal, você tem o quê? Uma retirada de vegetação, uma exposição de solo exposto e água. Então, você acaba tendo ali uma conversão de uso, de uma classe de uso para outra classe de cobertura. Uso há um questionamento de que você supostamente não consegue diferenciar muito o uso, né? Porque você tem restrições por instruções normativas, por legislação, que muitas vezes não se manifestam no espaço. Mas a cobertura é algo possível de ser visto, né, Gustavo?
Sim. Tem também tipos, tem espaços que sofrem diferentes usos ao longo do dia, por exemplo.
Sim.
E aí isso seria complicado de você pegar uma imagem de satélite, vamos pegar duas que seja por mês e determinar que o uso é aquilo, né? Então é um pouquinho mais, eu não diria subjetivo, mas é um pouco mais complexo da gente entender. Uhum. Agora, essas questões de cobertura e da própria detecção de mudança também, eu acho muito interessante porque não é tão complexo assim de entender. E a gente extrai resultados, falando da detecção de mudanças, extrai resultados espetaculares, né? Detecção de mudanças, o método que a gente costuma utilizar, que é basicamente fazer uma diferença, né? E trabalhar dentro de uma lógica de estatística descritiva simples, né? Básica, utilizando
desvio padrão, né?
Pois é, e você consegue quantificar as anomalias, né, dentro daquelas mudanças, inclusive anomalias positivas também. Às vezes houve um incremento de vegetação ali, você consegue quantificar também, né? Então, dentro do mesmo conjunto de dados, você consegue separar anomalias positivas, anomalias negativas, tudo isso com técnicas muito simples e que rodam assim tranquilamente em qualquer computador, em qualquer interface gráfica, programação, é muito simples de fazer, né? Igual você já comentou que a gente tinha feito esse de Porto Velho, foi muito tranquilo, né? O evento em si, o pessoal compreendeu muito bem a ideia, porque não é tão complicado assim. É claro que a depender do produto que você tem, e do tipo de solução que você propõe, a coisa vai escalando. Por exemplo, no projeto que eu trabalho, no Brasil Mais, você necessariamente... É detecção de mudança também. Uhum. Você necessariamente precisa utilizar um algoritmo mais robusto. Aí a gente já vai para uma coisa que é mais estado da arte. Então você precisa ali de um deep learning e tal. Por quê? Porque eu tenho imagens todos os dias. E eu preciso detectar a mudança de uma imagem para outra. E eu preciso detectar, inclusive, se essa mudança foi nesse período de um dia ou se foi posterior. Às vezes eu estou comparando a cena de hoje com a de ontem, não houve nada. Agora, se eu comparar da semana que vem com essa de ontem, aí já teve mudança. Aí eu tenho que quantificar essa mudança, que significa o quê? Eu vou desenhar um polígono ali onde modificou, com a classe, né, e com a sua subclasse, igual desmatamento, tem corte raso, degradação, corte seletivo, né, tem também causas naturais. Então, tudo isso a gente tem que separar. Então, assim, além de você dizer que houve, você tem que, né, quantificar a área, desenhar o polígono, a poligonal dessa mudança, quantos dias teve de mudança e qual a classe que pertence. E se tem subclasse, qual é a subclasse? Às vezes é uma pista de pouso, beleza, mas essa pista de pouso está em expansão, ela está em fase inicial, né, de construção. Então, tudo isso é detecção de mudança. Só que aqui a gente já está falando de uma coisa que é muito mais à frente. Por quê? Porque eu tenho mais da metade do território nacional para fazer esse tipo de trabalho. Então, quase 5 milhões de quilômetros quadrados, né, com imagens diariamente. Então, você tem um conjunto de dados absurdo. Então, você ficar
automatizando, né?
Pois é, aí para você ir para essa lógica de diferença, desvio padrão, né, ia demorar muito mais. Então, não, vamos colocar uma super rede neural convolucional aqui para aprender todos esses comportamentos, e aí ela vai olhando cada conjunto de dados, fazendo a comparação e detectando as mudanças, né, por conta. É claro que tem também uma fase gigantesca de treinamento, né, existem pessoas que são dedicadas apenas a rotular os dados. O cara olha na imagem e fala, isso aqui é um garimpo, isso aqui é uma pista de pouso em crescimento, isso aqui é corte raso, né? Então, tem um banco de treinamentos, assim, gigantesco. Mas é detecção de mudança também. E isso é bacana. Você começa de um nível de entendimento e complexidade mais tranquilo, né? E aí você pode escalar isso a depender da sua aplicação e da solução que você quer implementar.
Perfeito. E a ideia básica continua sendo a mesma, ou seja, verificar alteração de valores de radiância que podem indicar uma alteração de cobertura. Essa é a lógica, né? E é importante você selecionar bem as imagens, pré-processar direitinho os dados para ter confiança que essa variação de radiância indica realmente uma mudança e selecionar bem o método a ser empregado. Claro que para cada uma dessas três etapas você tem uma série de desafios a serem vencidos, mas isso a gente vê um pouquinho mais à frente para a gente poder avançar nesse sentido. Gustavão, eu queria aproveitar ainda que a gente está finalizando o nosso episódio e lembrar, né, lembrar aqui, deixa eu pegar aqui o link. Cadê?
Do nosso evento?
Acho que é evento, né? Cadê?
No Geosensor.
Exato. Então, a gente... Deixa eu colocar aqui, girando aqui no nosso vídeo, né, no videocast, mas a gente ter também a possibilidade, a gente vai colocar isso também na nossa estrutura do texto, né, a inscrição para o nosso evento Monitoramento da Degradação na Amazônia, dias 30 e 31 de outubro, e dia 1º de novembro, sempre às 19h30, serão mais de 6 horas de evento com emissão de certificado, e a inscrição está rodando aqui embaixo, é geosensor.com.br/evento. Então é só você entrar, se inscrever gratuitamente e participar com a gente. No primeiro dia a gente vai falar um pouquinho sobre teoria, vamos falar sobre dados óticos e dados SAR. Depois nós vamos, no segundo dia, trabalhar com essa lógica de modelo linear de mistura espectral e detecção de mudanças. E na mesma área, no último dia, a gente trabalha com séries temporais, que será o tema do nosso próximo episódio, o episódio 198, em que nós vamos falar de processamento SAR, sobre séries temporais de dados GRD, de coeficiente de reto espalhamento sigma zero. Legal?
Exatamente.
Maravilha. Então é isso, moçada. Aguardo vocês, eu e Gustavão, aguardamos vocês no nosso evento, que vai ser muito legal. E também nós vamos abrir as inscrições para o PDI-SL, PDI-PAI e o PDI-SAR. Nossas três formações de processamento, específicas de processamento, elas serão lançadas nesse evento, né? E nós teremos aí um diferencial que será os valores, né, de Black November, que ainda não foram batidos, né? O martelo ainda não foi batido, mas isso não é responsabilidade nossa.
É. Então,
ainda bem, a gente cuida da parte técnica, né? O laboratório cuida da parte administrativa, mas vem aí com um incentivo por causa da Black November, esse evento aí, para pegar justamente o início de novembro. Nós vamos ficar aí com uma semana com os cursos abertos. Legal? Isso, tá bom? Pessoal. Se cuide, meu querido. E a gente vai se falando aí, para a gente ir se organizando para montar esse episódio aí. Agora que você está de volta aí dessa lua de mel em Cancún. Cara,
que chique, isso, né? É, né? Outro nível.
Eu fiquei só acompanhando e assim, numa invejinha tranquila, né? Suave, mas vendo você se divertir foi muito legal. Que bom que você está
aqui. Foi muito fera, foi muito bom. Assim, nunca tinha ido, né, ao México e tal. Muito bacana conhecer o pessoal, conhecer um pouco da cultura deles também. Um calor absurdo, 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 absurdo. Nunca senti um calor daqui na minha vida. Mas, né, isso é relativo. Porque um calor daquele é ruim quando você está em casa, sem fazer. Agora, quando você está na beira da praia, é outra, né? Outra vibe.
É outra vibe.
Então, vibe. Foi muito legal, muito bacana. A gente aproveitou bastante. Descansei também pra caramba. Né? Eu não podia pegar uma cadeirinha dessas de praia aí que eu tava dormindo. Igual vovó, com a boca aberta. Assim, ó. Podia andar o que for. Vamos andando. Agora, sentou ali na cadeirinha de praia com o sombreiro assim, né? Assim, uhum. Em cima, já era.
Aí, bom demais. É, eu também sou assim. Eu sou um cara muito bom também. Assim, eu encosto e durmo.
É isso aí. Eu sou bom para dormir, cara.
Nossa. Bom demais. É isso então, meu querido. Vamos encerrar por aqui. E vamos semana que vem tem mais. Beleza? Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.
Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio.